Muito boa noite. Queremos agradecer tanto os irmãos que ouviram o chamado, como Samir falou, e principalmente discipuladores de jovens e adolescentes que se dispuseram de encarar esse frio e estarmos juntos para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Há um profundo clamor no nosso coração que Deus possa mexer com cada um de nós. E temos certeza que Deus preparou essa noite, e é uma noite de restauração, é uma noite de grande alegria na presença do Senhor, e o Senhor quer falar com cada um de nós. Então, queria pedir assim para que todo mundo evitasse de circular, se mover, vamos ficar bem atentos, se possível, anota os versículos que Deus for dando. E creio que o Marcinho está gravando, é isso, Marcinho, está gravando, tá? Queremos que essa palavra, em nome do presbitério, venha nortear nossas vidas como congregação e como discípulos. E nesse cuidado que nós, como discipuladores, queremos atender nossos queridos jovens e adolescentes no meio de uma sociedade completamente pervertida, no meio de um mundo totalmente afastado dos padrões de Deus, onde nós vemos que o sujo cada vez mais se suja, onde o imundo cada vez mais se corrompe, mas onde há no meio dessa perversidade, há um povo de Deus, que é chamado pelo seu nome, que tem uma santa aspiração de agradar ao Pai em tudo. E discípulos que vivem para louvor da glória dele. Então é nesse intuito que nós queremos repartir essa palavra com muita simplicidade, coisas bem básicas, mas que certamente vão nos ajudar, vamos ter alguns testemunhos, vamos ter várias coisas que Deus vai estar mexendo conosco, nos levando a tomar postura, decidir radicalmente cada vez mais, pela pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quero orar contigo mais uma vez, por favor. Senhor Jesus, nós inclinamos nossa mente e coração. Toda distração cai por terra. Toda e qualquer outra preocupação ou atenção paralela, em nome de Jesus, cai por terra. Nós queremos ter um só coração, uma mente, um coração para acolher a tua palavra, ouvidos para ouvir, coração para acolher, mente para entender, vontade decidida por ti, Jesus, para, como discípulos, ouvirmos a tua palavra. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, já dizemos isso e afirmamos de novo que tu tens total primazia, total liberdade para trazer aquilo conforme tu te apraz a ti e glorifica ao Filho Cristo. Manifesta a tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero trazer alguns versículos como introdução para nós nos localizarmos, para depois trazer 6 princípios para nós nos movermos dentro do reino de Deus. Depois mais o Otcar vai dar continuidade. Então, nessa primeira parte, eu quero trazer esses versículos para nós nos localizarmos dentro do reino em relação ao mundo e aquilo que nos cerca. Começamos com Colossenses 1:13. É um texto bem conhecido, muitas vezes citado por nós. Conhecemos de cor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode ler em voz alta comigo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós nos convertemos por meio da pessoa de Cristo Jesus, da sua vida, da sua obra, quando nós passamos pela porta do reino, através do arrependimento, da fé, do batismo em Cristo, do revestimento de Cristo Jesus, de sermos cheios do Espírito, houve um transporte espiritual. Nós fomos resgatados do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antigamente eu tinha um entendimento disto, como se as trevas fossem, sem qualquer conotação, para cá. E então ele me tirou e agora me transportou para cá. E eu estou caminhando aqui em direção ao propósito, ao projeto de Deus. Eu estou no caminho e, na verdade, cada vez mais eu estou afastado do império das trevas. E por um lado, isso está certo, mas eu creio que o plano não é geográfico no sentido linear, mas é mais como se fossem duas circunferências, onde o centro aqui, como se fosse essa parte, é o reino de Deus. E ao redor existe o império das trevas. E o meu posicionamento, e é nisso que nós vamos entrar mais nessa noite, tem que ser continuamente, na verdade, o meu foco não é o quão perto eu posso andar das trevas, do mundo, de Satanás, da carne, do pecado, do poder do pecado e dos pecados, mas, na verdade, o quão perto eu estou do centro, que é a pessoa de Cristo Jesus, e contemplando a glória dele. É um fato que ele me libertou. Isso é um fato. Através do batismo em Cristo Jesus, ele me libertou do império das trevas e me transportou. E agora, no reino do Filho do seu amor, debaixo do governo de Jesus, eu estou livre dos inimigos que eu tinha antes. Eu era escravo deles, debaixo da potestade de Satanás. Eu estava em trevas no mundo, eu estava escravizado pelos pecados e pelo poder do pecado. Eu não somente estava no mundo, mas eu era do mundo. Então, Satanás, o diabo, os seus demônios, o mundo, a carne, o pecado, e os pecados, eles me dominavam, tinham controle sobre a minha vida. Mas a partir da obra de Cristo na cruz, a partir de que eu passei pela porta do reino, eu fui resgatado, eu fui tirado, transportado para o reino de Cristo Jesus, ele é o meu Senhor. Dá uma olhadinha em Gálatas capítulo 1 e depois versículo 13. Essa verdade, ela é confirmada. Gálatas 5, versículo 1, nos fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. No versículo 13, desse mesmo capítulo 5 de Gálatas, fala o seguinte: irmãos, porque vós fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade que temos recebido através da pessoa de Cristo Jesus, estou completando aqui, para dar ocasião à carne, aos seus desejos, aos seus impulsos. Mas antes sede servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, a palavra apostólica nos afirma que, por mais que nós fomos transportados do império das trevas e verdadeiramente para a liberdade foi que Cristo nos libertou, há uma necessidade, uma atitude contínua minha de permanecer firme nessa liberdade. De permanecer com uma consciência clara que Deus me quer no centro da vontade dele. E cada vez com foco olhando para ele em primeiro lugar. Permanecendo firme nesse lugar. Não voltando de novo à escravidão daquilo que eu estava submetido antes. Nem aqui, mesmo no reino, dando espaço, dando lugar para que a carne venha se manifestar. Ou seja, mesmo convertido, mesmo liberto e livre de todos esses inimigos que todo discípulo de Jesus enfrenta ainda enquanto estamos nesse mundo, Quando o Senhor nos levar para a glória dele, tivermos corpos glorificados, nós não vamos mais ter problema, nós vamos estar com ele para todo sempre. Mas enquanto ainda estamos nesse corpinho, tá, que Deus tem nos dado, nós temos ainda sempre, todos os dias, uma luta. Nós temos ainda inimigos que espreitam ao nosso derredor. Se lembra daquele texto de 1 Pedro 5, 8? Se lembra? Pode abrir comigo, só para dar um dos exemplos. Eu não quero detalhar todos os inimigos aqui agora. Vocês conhecem bem. Mas, por exemplo, sobre essa questão de Satanás, do diabo e dos seus demônios, por mais que ele perdeu o direito sobre nós, fomos comprados com sangue, sangue precioso do Cordeiro de Cristo Jesus, e ele nos libertou, e agora nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Mas a palavra fala no 1 Pedro 5, 8, para dar um dos exemplos: sede sóbrios, diz aqui, sede vigilantes, ou seja, mantenha a cabeça fria, erguida, olhos atentos, atenção. O diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, ele anda em derredor, como leão. Ele não é o leão, mas ele anda como leão, porque leão verdadeiro é Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas Satanás, ele ruge, produzindo sonidos, produzindo mentiras, enganos, procurando alguém para devorar. Todos nós nos lembramos de João 10, 10, que fala que o filho veio para dar vida e vida em abundância, mas o ladrão vem para três objetivos bem definidos do maligno. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mais uma vez, ele vem para matar, roubar e destruir. E às vezes nós pensamos, que bom, que bênção, agora eu estou livre disto, não tem como mais isso acontecer, e agora não tenho mais problemas com nada disto, e de fato em Cristo não tem. Mas se de alguma maneira há um descuido, se de alguma maneira desobedecemos princípios da palavra de Deus, e começamos a abrir brechas, esse inimigo, Satanás, que não perde tempo, e às vezes nós ficamos tanto na comunhão dos irmãos, ficamos tanto no convívio dos queridos, e é uma bênção, que às vezes podemos ter uma ilusão que o inimigo não é tão problema assim. Que o mundo não é tão sério assim. Que o pecado, que as trevas não são tão escuras. E às vezes ficamos com uma ilusão. O inimigo vai enfeitando as coisas e nós achamos que não é bem assim. A palavra de Deus, ela é categórica, ela é a verdadeira. E ela afirma que o diabo, nosso adversário, ele ruge procurando alguém para devorar. E ele vem para matar, roubar e destruir. E se nossa atenção e compreensão como discípulos não é de um soldado que está continuamente em alerta, que está atento, vigiando, graças a Deus pela esposa que Deus me deu, a Martinha, ela tem uma preciosidade de discernimento, de graça e de cuidado, e muitas vezes, né, parece um radar assim, ela vai detectando e vendo coisas, uma tensão contínua aqui que alguma coisa está errada, alguma situação aqui que o inimigo está querendo infiltrar. Nós precisamos ter toda essa atenção, esse cuidado, obrigado, querido, para que o diabo não leve vantagem em nada disso. Um outro exemplo, além do diabo e do inimigo, uns dias atrás, Volney ministrou no domingo aqui sobre o mundo. Abra em Tiago. Ele falou sobre o sistema desse mundo. Palavra muito preciosa. Quem não pôde estar naquele domingo, por favor, pegue o CD. Eu não tenho nenhuma comissão com o Marcinho aqui, mas vale a pena pegar. Tá? Palavra preciosíssima do Volney. Tiago 4, versículos 4, fala o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu já li esse versículo e eu já fiquei meio assim, mas é muito radical isso. Será que é bem assado assim mesmo? E a palavra, ela é clara. Se eu me torno amigo do sistema, dos valores, dos esquemas, dos meios desse mundo, na verdade, eu vou entrar em rota de conflito com o próprio Senhor, porque há uma incompatibilidade total e plena entre o mundo e a pessoa de Cristo Jesus. Jesus é santo. O governo dele é puro amor, é graça, é luz. No mundo é trevas. E eu não tenho que ser amigo. Eu costumo usar um termo, flertar, ficar, né, de paquera com o mundo, nem com o diabo, nem com o pecado. Pelo contrário, a minha atenção precisa ser para o foco, o meu amor, para o centro, a pessoa de Jesus. Deus nos libertou para essa lei da liberdade. 1 Pedro nos fala a respeito disto, confirmando essa palavra de Gálatas que nós falamos. 1 Pedro 2. Versículo 16, confirma que nós somos livres. Ele diz, como livres que sois. 1 Pedro 2,16. Ou seja, ele confirma a palavra de Gálatas, confirma a palavra de Colossenses, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto, como desculpa da malícia ou da maldade, mas vivendo como servos de Deus. Poderíamos colocar aqui, creio que sem qualquer problema de agredir as Escrituras e o Espírito Santo, vivendo como discípulos de Jesus. Ou seja, como livres que somos, todavia não podemos usar essa liberdade para o qual Deus nos libertou e verdadeiramente somos livres. Cristo triunfou de novo, digo, sobre o poder e sobre o próprio Satanás, seus demônios, despojando eles na cruz. Cristo venceu sobre o mundo, crucificando o mundo e colocando o mundo debaixo de uma condenação que nada há ali que presta. Esse mundo vai perecer, vai incendiar e vai ressurgir. Deus vai criar um novo céu e nova terra. E vamos viver para todo sempre junto com Ele. Mas esse mundo, esse sistema, esses valores, essa esfera vai perecer. Não há nada ali que presta. O pecado, os pecados, a carne, tudo isso não vai trazer nenhum proveito para a minha vida. Cristo venceu pela cruz e pelo sangue, eu fui libertado pelo batismo nas águas em Cristo, eu fui revestido dele, meu velho homem foi sepultado. Os inimigos foram triunfados por Cristo na cruz, com seu sangue e a sua obra derramada. Mas como livre, agora eu não posso usar essa liberdade de qualquer maneira. Ainda para concluir essa introdução, Tiago fala a respeito dessa lei da liberdade. Olha só que precioso. Tiago 1,25. E é sobre essa lei da liberdade que eu quero entrar depois nesses 6 princípios. E vai ficar muito claro, se Deus permitir, eu creio que Ele quer e permite, vai permitir. Aquele que considera, olha só, Tiago 1,25. Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 2,12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, ou seja, no meu falar e no meu agir, preste bem atenção, falai de tal maneira, Tiago 2,12, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. 3,13 de Tiago ainda completa, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. O Senhor quer nos levar adiante para vivermos debaixo dessa lei preciosa. Por mais que estamos na liberdade para o qual que Deus nos chamou, nós precisamos entender que há princípios que nos governam. Não é uma liberdade para fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, andar desordenadamente, me entendam bem, despreocupadamente, como se não discerníssemos que ainda estamos nesse mundo. E como ainda estamos nesse mundo, e nesse mundo, Satanás ainda é um príncipe, por mais que ele já foi decretado a sua falência, ainda impera o pecado, as trevas, os seus demônios querem destruir cada um de nós, sujar, macular. E o pecado quer nos derrotar e nos vencer. Nós precisamos andar nessa lei da liberdade, de acordo com os princípios dele. Abra comigo agora em 1 Coríntios 6. E vamos ver esses princípios que Deus quer nos levar como discípulos. 1 Coríntios 6. Estava revisando esse texto hoje, orando e vendo que há um contexto aqui de onde Deus nos tirou. Ele nos tirou de todo esse engano, fala no versículo 9, de toda impureza, idolatria, adultério, homossexualismo, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, esses tais não herdarão o reino de Deus, fala no versículo 9, no versículo 10, 11, diz: tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, fostes santificados, fostes justificados e purificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Versículo 12. Todas as coisas, leia comigo em voz alta, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12 nos fala dos dois primeiros princípios que devem nos reger e nos governar nessa lei da liberdade para o qual Deus vai nos trouxe. E nós estamos debaixo desse governo dele, como discípulos, como servos. E agora, não usando a liberdade para a qual Deus nos libertou, para dar pretexto para a carne, para o mundo, para o diabo, para o pecado, mas vivendo debaixo da graça e da unção dele com muita segurança, muita tranquilidade, não debaixo de um legalismo ou condenação. Não é uma questão de não pode, não pode, não pode, não é isso. Ele chega a afirmar aqui, pela palavra, que todas as coisas me são lícitas. E alguns irmãos param ali e se perdem. Como se agora, na liberdade para a qual Deus nos chamou, tudo é lícito. Mas não é bem assim. O versículo continua. Há um filtro. Eu costumo dizer, há um crivo da edificação. Então, esse crivo, esses princípios, precisam ser somados. E eu preciso checar cada um deles para ver se eu estou vivendo debaixo dessa liberdade para a qual Deus me chamou. Ou se de alguma maneira eu estou dando lugar para a carne, para o mundo, para o diabo, para o pecado, para os pecados. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer determinada coisa? Em princípio posso. Mas deixa eu checar. Qual é o primeiro ponto? Convém? Vai ter proveito nisso? Vou pegar algo simples. Esse DVD, esse filme, esse livro, essa conversa, esse jogo, esse comentário, Posso. Não há um versículo na Bíblia que diz que me condena. Mas eu não ando por legalismo, nem ando pela letra Eu ando pela letra do Espírito gravado no meu coração. E o meu coração não é de chegar o mais perto do mundo e do Satanás e do pecado possível. Não, eu estou no reino ainda. Aqui não há uma boa ilustração, porque aqui tem 30, 20 centímetros apenas de queda, mas se aqui fosse um precipício de quanto? 1000 metros. Lineares, retinho aqui. Eu não sei se tu já ficasse num edifício muito alto. Eu, quando era adolescente, não gostava de chegar perto e olhar para baixo. Depois eu venci esse trauma. Fui curado. Eu tinha medo de andar de elevador. A minha mãe subia 9 andares comigo, quando eu era guri. É uma valente a minha mãe, hein? Depois venci esse medo. Não tenho mais problema. Mas eu não tenho muito prazer de ficar num precipício olhando para baixo. Quando eu estou perto de um precipício, eu quero ficar aqui. Longe. A nossa preocupação é o que eu posso fazer para estar mais perto no centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus até permite, mas que não eu preciso cuidar, senão vai me dominar. Tomar minha ocupação. Pode até ser uma coisa lícita. Baixei a cabeça, vamos pegar uma coisa muito boa, estudar. Só para não ficar pensando que todas as coisas do mundo são ruins. Volney falou com isso com muita propriedade. O estudo pode me afastar de Deus? Pode. Uma vez o Renan foi evangelizar um rapaz na Redenção, há muitos anos atrás, e o cara disse, não, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que passar no vestibular primeiro. Depois eu vou pensar em Deus. Era um contato, ele não era discípulo, não era convertido, mas às vezes tem pessoas que dizem, não, Deus, deixa eu terminar aqui as minhas coisas, aquilo que é minha prioridade, e depois eu vou permitir que tu entre na minha vida. É como se Deus fosse um acessório, uma coisa que depois eu religo de novo e busco. Mas peraí, quem é ele? Ele é o centro de nossas vidas, tudo é para ele. Quando nós estamos no centro da vontade dele, o trabalho, formação. Hoje nós nos alegramos tanto, o Samuel entregou o trabalho de conclusão e está formado agora, né? Graças a Deus, uns dias atrás o Marcinho se formou. Tantas pessoas. Hoje um irmão me falou que passou no vestibular. Que coisa mais linda. Mas até uma coisa boa dessas, se não estiver no lugar certo, pode me tirar do centro de Deus. Deixa eu pegar mais uma coisa. Futebol. Existe um versículo específico que diz assim, é proibido jogar bola? Eu sei que tem umas brincadeiras por aí, né, que a gente brinca entre nós, né, que tem que tirar as redes ao mar, né, tem que tirar o juiz iníquo, tem que parar a bola, né, parábola, arar o campo. É o pavor do Jonelos que nós vamos arar o campo lá da chácara, né. Então, isso é só brincadeira, é uns comentários, né? É só para desopilar, mas não existe um versículo que fala que o futebol é algo proibido. Algumas denominações, alguns grupos colocam algo radical contra isso, mas não existe na palavra. Agora, quando é que o futebol se torna pecado? Quando me deixo dominar por elas, e 10:23 de 1 Coríntios, ele confirma, 10:23, já vamos chegar mais explícito aqui, todas as coisas me são lícitas, confirmando, mas nem todas convêm, todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas são lícitas, mas não convém. Primeiro ponto. Não posso me deixar dominar. E eu tenho que conferir se vai edificar. O que temos visto entre nós, jovens e adolescentes, é que, com muita facilidade, algumas coisas começam a tomar o lugar do nosso coração. De repente, eu sou mais gremista do que irmão. Olha, é sério. Sou mais colorado e aquilo que eu estou folgando, aquilo que eu estou comentando, se chama folgar? É. Me dá outra expressão mais moderna aí. Tá boa? Tirar sarro. Entende? Flautear. Vocês têm que me atualizar aí. Tá? Lembra daquilo que eu falei? De tal maneira proceder, de tal maneira falar, e como lei da liberdade. A lei da liberdade já me deu 3 critérios. Vamos repetir. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Começa a tomar um lugar no meu coração, no meu interior. Preste bem atenção. Vinícius. Aquele testemunho teu cai bem aqui.
Boa noite. Eu estava me lembrando que a gente tem um texto que fala dos legados dos nossos pais, né? E meu pai me trouxe um legado para mim. Mas meu pai é incrédulo. Era, meu pai já faleceu. E o legado do meu pai é que meu pai era muito, muito colorado. E eu nasci colorado, minha filha é colorada e os meus netos vão ser colorados. E...
Compensa a maldição familiar.
É por isso que eu estou aqui, para dizer para vocês que a gente traz o legado dos nossos pais, mas quando nós nos convertemos, Deus pode mudar isso aí. Então nós não temos que ser colorados, não ser gremistas, porque nossos pais eram. E eu quero dizer para vocês que nós tivemos um retiro agora de 14 a 17, onde o André trouxe a palavra sobre sair do Egito. Eu fiquei pensando, o povo andando no meio do deserto, e pensando quanto seria o jogo do clássico lá, né? Faraó versus Cleópatra, né? Que o grande jogo. Cleópatra Futebol Clube, Faraó de regatas, né? Então imagina o povo saindo no deserto, vendo um milagre do Senhor fazendo a obra, e pensando quanto será que é o jogo, e mexendo um com o outro. Ah, teu time não é de nada. Não, o teu que não é, o meu é campeão da taça do deserto, o meu é campeão dos camelos. E fica aquela coisa ali, né? É engraçado, mas a gente faz isso hoje. E esquece de ver o que Deus está fazendo. E as pessoas vêm do mundo com essa carga e vêm para a igreja para ver algo novo e ver algo velho. E nós estamos fazendo isso, porque outro dia eu estava no vlog de um irmão aí, alguém escreveu uma coisa pesada. E botou até meu nome, e o irmão falou no domingo, o Retiro Explorador, pô, Vinícius, pegou pesado, mas eu não escrevi nada no teu vlog. De repente tem um outro Vinícius por aí, né, que se apresente depois. Mas, assim, ó, eu tenho visto assim, vai te deitar, tu não é de nada, e blá, blá, nós nos xingando, sabe, nós nos xingando, e nós temos que estar nos bem dizendo. Então eu quero dizer para vocês que eu... Era um desses, tá, que mexia muito com vocês. Muitos daqui estão me vendo assim, pá, já sofri na mão do Vinícius. Mas eu já peguei meu carro e fui buzinar na casa de irmão às 2 da manhã. É, eu já fiz isso. E bati o carro naquela noite. Bati o carro porque alguém roubou minha bandeira. E do que a Larissa estava segurando. E eu saí atrás e bati o carro. Tu vê como é carne, né? Como é carne. Como mexe com a gente, né? Algo que vem de berço. Mas nós temos que quebrar isso, queridos. Então eu terminou o jogo do Grêmio Boca Júnior. Eu fui na Coprobel lá e mexi muito com os coitados guri lá. Sofrendo na minha mão. E eu fui lá estar com o Samir depois. E o Samir conversando comigo. Me trazendo umas notícias. Nós começamos a chorar e oramos e nos arrependemos. E eu voltei na Coprobel e o João está aí, né? Tem outros, não sei se o William está aí também, mais alguém. E chamei eles que vêm cá, eu quero falar com vocês. E eles achando, é mais uma do Vinícius, né? Ficaram meio desconfiados, falei, não, venham vocês quatro aqui. Eu quero dizer para vocês que eu sou irmão de vocês. Eu tenho que estar aqui orando com vocês, evangelizando com vocês e nos amando. Não brincando um com a cara do outro e gozando da cara do outro. Eu quero que vocês me perdoem. E essa vai ser a última vez que eu mexi com vocês. E é uma luta para mim, porque eu fui criado assim. mas eu tenho Deus, aquele dia eu tenho andado já em vitória. E eu quero dizer para vocês que eu não atiro pedra, porque eu fiz isso, tá? E quero que vocês me ajudem também, se eu voltar a fazer, me lembre dessa palavra que eu estou dando para vocês. Mas eu quero dizer para que eu não sinto saudade do Egito. Deus me tirou do mundo, eu não sinto saudade do mundo. E eu sei que futebol é um esporte, mas essa paixão, essa loucura que está trazendo para Porto Alegre, tá? Depois que o Inter foi campeão do mundo e o Grêmio subiu naquela maneira heróica, aquilo lá trouxe muita guerra entre os colorados e os gremistas. Não era tanto como é hoje. E outro dia veio um rapaz aqui recém-convertido, no dia dos apresentados os batizados, tá? E veio um camisa do Grêmio. E eu, na antiga dispensação, né, eu falei assim para a pessoa que estava do meu lado: tem um lá que não está bem convertido. Daí a pessoa não entendeu, né? Falei assim: mas por quê? Olha a camisa dele. Mas foi falar aquilo, eu não sabia que eu estava do lado de uma torcedora do Grêmio. E ela começou a me falar: ah, porque eu sou bicampeão, meu balão. Daí eu falei: nossa. Ali Deus começou a me acordar já, sabe? Que nós temos que nos converter nessa área e abandonar essas coisas do Egito. Amém?
Obrigado, testemunho, Brine. Tem havido comentários sobre os macacos. Tem havido nos vlogs, chamando os gremistas de gay-mistas. Amados, em nome de Jesus, acabou. Amém? Basta. Isso não é de Deus. Se um time é maior do que o sangue de Cristo que me uniu com meu irmão, eu estou andando fora dessa lei da liberdade. E eu estou dando lugar à carne, ao diabo. E Deus não me chamou para isso. Amém, amados? Aqui no Rio Grande do Sul há algo que não é de Deus. Nós somos mais colorado e gremista do que gaúchos. Eu cresci ou vim para o Brasil colorado, porque no orfanato onde eu fui, todos eram colorados. Tinha 45 meninos. Um era gremista. Os 44 eram colorados. E quem não era colorado apanhava. E eu rapidamente fui esperto e me tornei colorado sem saber o que era. Tinha 10 anos. Não sabia nem que era futebol, até hoje não sei jogar nada. Mas quando no outro dia estávamos na casa do Otto, não sei qual era o jogo, eu sei que o Grêmio ganhou, eu estava ali torcendo junto com meus irmãos. Estávamos comendo alguma coisinha juntos, alegria. Para mim, futebol, ó, não. Não é uma paixão. Alguns de vocês eu sei que são. Eu não estou querendo dizer que tu não pode torcer. Mas nós, como presbitério, queremos falar que quando isso começa a me dominar, preste atenção. Quando eu falto encontros, quando eu vou no estádio e me comporto como o mundo se comporta debaixo daquela esfera de malignidade, de morte, como mataram um torcedor no interior, acho que foi, né? Que estava com a camisa de Boca Juniors e os caras mataram ele. Ou seja, há um espírito de morte, há um espírito de idolatria, há um espírito de rivalidade que não é do reino. E alguns irmãos ficam possessos. Cuidado. Amados, isso não convém aos santos. Comentários em e-mails, em vlogs, em blogs, em o que for, colocando coisas que despreza, que... Ah, é difícil a palavra. Depreciativa. Que envergonha, que humilha o meu irmão. Aquele pelo qual Cristo morreu na cruz, seu sangue foi derramado, ele é meu brother, é meu irmão, minha irmã. Essa é a nossa identidade. Vocês, como discípulos, dizem amém? Amém. Vamos nos converter nesse assunto? Nunca mais. Qualquer vlog, blog da vida aí, comentário, gozação, flautear, acabou. Em nome de Jesus. Isso não edifica? Isso cria animosidade? Cria rejeição? Mal testemunho? Vocês estão de acordo, amados? Estou falando bobagem? Estou trazendo uma palavra de Deus. Quem é discípulo, ouça o que o Espírito diz para ti e para mim. Amém? Vamos andar um pouco mais. O primeiro princípio é: tudo é lícito, mas nem tudo convém. O segundo é: não me deixarei dominar por nenhuma delas. O terceiro é: tudo é lícito, mas nem tudo edifica. O quarto: capítulo 8, versículo 9. Moacir estava nos lembrando ainda ontem, que não venha produzir escândalo, não venha ser motivo de tropeço. Ou seja, é lícito? Até é. Mas não pode gerar escândalo, motivo de meu irmão tropeçar. 1 Coríntios 8, 9. Aqui ele está falando até de coisas de comida, bebida. Não é a comida, eu vou ler do 8, que nos recomendará a Deus. Por nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, olha só, a liberdade para a qual Cristo nos chamou e que nós temos nele, não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar da comida sacrificada aos ídolos? E assim, por causa do teu saber, e tu não tem até problema com isso, mas o teu irmão perece, que é fraco, pelo qual Cristo morreu? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, olha só, nunca mais comerei carne, para não que não venha escandalizá-lo. Uau! Está escrito isso na palavra? Mantém o dedo ali e vai para capítulo, vamos pegar Romanos 14. Ele vai confirmar esse princípio. Romanos 14 traz um ensino muito claro sobre isso. Romanos 14, podemos ler do versículo 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito, e isso que Deus quer nos levar nessa noite, tomai o propósito, a definição, a decisão de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, eu estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aqueles que assim considera, para esse é impura. Mas se por causa de comida o teu irmão se entristece, ou bebida, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faça perecer aquele que a favor de crer em Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A palavra coloca com muita clareza que nós precisamos cuidar para que nada do que eu faço, por mais que eu tenha liberdade, preste bem atenção, Deus não me autoriza a fazer, por mais que eu até possa fazer, minha consciência não me acusa, mas se isso pode provocar que o meu irmão, pelo qual Cristo morreu e seu sangue foi derramado, custou alto preço a vida do meu irmão. E o meu irmão, de alguma maneira, ele tropeça, ele cai, ele se escandaliza, ele não entende que alguma coisa que até eu poderia fazer, porque eu não tinha ou não tive problema nisso, mas ele então me vendo como líder, ou como discipulador, ou como pastor, ah, se o John faz, se aquele irmão faz, se aquele meu discipulador faz, eu também posso. E eu começo a me dar liberdades para o qual Deus não me deu. Porque são áreas débeis na minha vida. Eu vou citar um exemplo, muito prático entre nós. Vocês nunca ouviram de nenhum de nós como presbitério a respeito de uma proibição sobre a bebida. É proibido na Bíblia, ó, não pode beber cerveja. Não pode beber vinho. Pelo contrário, tem até um versículo que fala para Timóteo, quando ele estava doente, que ele deveria tomar um pouco de vinho. Jesus tomou vinho. Mas há uma palavra muito clara nas Escrituras que diz que nós não podemos nos embriagar e nós devemos sair fora dessa esfera onde a bebida toma o controle. Deixa de convir, deixa de ser algo conveniente, deixa de ser algo edificante, começa a dominar nossa vida. E se eu vim do mundo debaixo de domínio de drogas, debaixo de governo de Satanás, sendo escravizado pelo álcool ou pelas drogas, e eu não tive esse caso, Deus me salvou, eu vim de uma família onde meu pai era pastor, missionário, não entrava bebida lá em casa, o mais forte que a gente tomava era Malzibir. Eu não tenho nenhuma atração por isso, não gosto, não. Mas o meu irmão, se ele veio de uma situação de trevas, onde isso foi o domínio dele, e eu dou a liberdade de tomar, porque isso não me faz mal, até eu posso até beber, tomo uma cerveja, não me faz nada, não tenho vontade, não me agrada, tá, tomo um golinho. Eu tenho liberdade. Mas espera aí, convém, edifica, não me domina. Tudo bem, passei pelos três. E o quarto? O meu irmão, que veio das drogas. E basta para ele um gole. Basta para ele meio copo. E ele abre uma porta para o inimigo. E ali é motivo de derrota. Rogério, tu pode me contar aquela história que tu me contou ontem, não precisa citar o nome daquele irmão que recebeu aquela palavra que quando ele estava tomando, um inimigo falou para ele, te lembra? Tu pode contar isso para nós? Porque tu pode dizer para mim, ah, John, tu está exagerando, isso não é bem assim. Mais light aí, John. Escuta só.
Conheço um irmão há muitos anos. Ele tinha tido uma experiência com Deus no passado, mas andava no mundo naqueles dias, e um dia ele saiu do trabalho e ele sempre passava num bar, e ali ele bebia alguma coisa e chegava em casa. E nesse dia, a pessoa do bar serviu para ele mais de dois dedos, né? Era uma coisa que ele sempre tomava. E quando ele pegou aquele copo e levou para beber, o diabo falou com ele. E disse assim, é assim que eu entro em ti. Daí ele foi ao banheiro e ele ficou impressionado com a voz do diabo. E foi no banheiro e despejou aquela bebida e deu descarga em nome de Jesus e tomou uma nova posição. Naquele dia ele entregou a vida dele para Jesus e ele sempre nos conta isso, que esse é o caminho que Satanás usa normalmente para entrar numa vida, é através da bebida. Eu estava pensando ali, por que que Paulo diz que que nós nos enchemos do Espírito de uma maneira, quando deixamos de nos embriagar com vinho, onde há dissolução. Não sei por que Paulo se refere a isso, porque ele não vem falando nada disso, mas ele diz como nós devemos nos encher do Espírito. Então, se nós não nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos, por certo, nós podemos nos encher do diabo quando tomamos, pensando que isso é uma maneira lícita de andar. Mas pelo menos fica uma advertência. Nesse testemunho desse irmão, ali entrava o diabo. Ele não ficava cheio do Espírito Santo, não. Ele ficava cheio, era do diabo.
Quero contar mais dois exemplos e quero depois citar os dois princípios antes de trazermos mais um testemunho. Um querido pastor que nós conhecemos, alguns de vocês até conhecem, é um missionário americano, isso aconteceu muitos anos atrás. Ele teve, no seu tempo de mundo, graves problemas de drogas, e já fazia muitos anos que ele estava liberto, mas por alguma razão ele, numa festa, numa situação, com outros irmãos, ele tomou, não sei, uma cerveja, e ele saiu de lá e se embebedou num boteco. Pela misericórdia do Senhor, ele conseguiu telefonar para o Azaf, se não me falta a memória, foi o Azaf, e Azaf foi lá socorrer esse querido irmão, um pastor. E ele foi restaurado e resgatado, e hoje vive em santidade. Como libertos que somos, não podemos dar lugar à carne. Há uns dias atrás, o Duda me trouxe lá para casa, era uma da madrugada. Um conhecido dele, um discípulo, amado irmão, da meio da congregação, que também teve problemas com drogas, e foi liberto, foi curado, resgatado, restaurado, casou, vivia em santidade. Mas por alguma razão, na saída do trabalho dele, ele começou a achar que podia ter certas liberdades, e num posto de gasolina, ele parou e tomou duas latinhas. E aquelas duas latinhas partiu depois para cocaína. E a uma da manhã, mais ou menos, Eduardo me bate lá em casa, desesperado, e eu estava indo para a cama, me preparando, eu sei o que que houve, e Eduardo disse, eu preciso de ajuda, precisamos acolher esse amado irmão. E naquela madrugada, Deus se libertou. Logo depois, ele, o Duda e a Thaís levaram para casa, aquele casal, eles foram resgatados junto com os vínculos e os irmãos que estavam cuidando deles. Hoje vivem em liberdade, debaixo da glória de Deus. Tu acha que eu estou exagerando? Não estou. Amados, em nome da liberdade, alguns têm caído em libertinagem, de dar lugar à carne. E é uma, é a duas, é três, e você pode ser que não tenha problema. Mas o teu irmão pode ter. E nós precisamos ser criteriosos. Todo evento, todo encontro de discípulos não é lugar para bebida. Nós não sabemos os contatos que virão, nós não sabemos os discípulos recém-convertidos. Pode ter alguém que já teve problema e ele não pode botar um gole na boca, porque aquilo lá pode ser uma porta para o inimigo, como o Rogério falou. Nem toda gole de cerveja necessariamente é uma porta para o diabo, não é isso. Mas pode ser, e nós precisamos cuidar. E por um amor ao meu irmão, se ele não pode e não deve, eu não vou tomar. Você diz amém? Todo discipulador, extremamente criterioso, é uma palavra apostólica, a palavra de recomendação, orientação e direção do presbitério sobre essas coisas. Não estamos falando, é proibido beber. Mas olha, se nós estávamos aqui, eu creio que não vai fazer mal nós virmos para cá. Eu quero me encher do Espírito. A minha preocupação não é beber uma ou duas. A minha preocupação, eu quero ser cheio do Espírito. Você diz amém? Deixa eu citar os outros dois princípios. 1 Coríntios 10. Nós lemos que, versículo 23, já tínhamos lido. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele vai falando também sobre essa questão da comida e da bebida. No versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. O quinto princípio, não busco o meu interesse. Se tu quiser ler e colocar depois no lado, Romanos 15 vai falar isso. Eu não procuro o meu interesse, agradar a mim. Eu até poderia, mas não vou fazer. Eu vou procurar o interesse do meu irmão e o interesse sadio para o incrédulo, para que muitos sejam salvos e se guardem salvos. Em sexto lugar, versículo 31 de 1 Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Amados, internet, televisão, DVD, filme, cinema, trabalho, estudo, namoro, lazer, futebol, descanso, comida, bebida, qualquer coisa tem que ser para a glória de Deus. Quando na minha vida nós permitimos, nossas vidas permitimos algo que não é com foco para a glória de Deus, então nós precisamos tirar fora. Você diz amém? Queria chamar o Duda.
Quero ler com vocês Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Eu estou aqui nessa noite, porque mais uma vez o Senhor teve misericórdia da minha vida. E também só estou aqui porque essa palavra é verdadeira e soberana. E por ela ser verdadeira, eu tenho esperança e confiança de que o Senhor há de restaurar todas as coisas. Eu acredito que ninguém acorda, nenhum discípulo acorda decidindo, hoje eu vou chutar o balde. Hoje eu vou cair no mal. Acontece que eu não fui constante no temor do Senhor. E quarta-feira passada, no dia da decisão do Grêmio, foi um inferno a minha noite. Eu não apliquei, faz algum tempo que eu não apliquei os princípios do Senhor na minha vida. Deixei de aplicar. Por orgulho, soberba, me defendi. Foram pequenas brechas que se tornaram muito grandes. Me dei a liberdade de ir um pouco além, um pouco mais perto, quem sabe desse precipício, né? Em todo o tempo eu amei o Senhor. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido, que não adianta só amar, eu preciso aplicar todos os princípios. E eu ministrei esses princípios, quem sabe com muitos de vocês, e não estava aplicando na minha vida. Eu procurava compensar o meu pecado. Eu confessava superficialmente, procurava o John e alguns irmãos e dizia que tinha luta, mas não abria quais eram. E é muito sério o que Deus tentou fazer na minha vida. De Deus não se zomba. E eu comecei a, com essas portas, a ter um envolvimento maior com álcool, com futebol. Os últimos dias, Minha cabeça era só Libertadores. Eu estava indo para o estádio com um coração completamente idólatra. Eu comprei bandeira, eu gritava os cânticos. As primeiras vezes até tive um receio quando eu vi as letras, não conhecia. Mas depois, mesmo que alguns trechos eu não pronunciava, estavam no meu coração. E eu comecei a chegar mais próximo desse precipício, a ponto de ir nos jogos com companhia, às vezes de irmãos, às vezes de incrédulos, mas me submetia a ver o pessoal fumando maconha na minha frente, usando cocaína. Eu comecei a beber mais do que devia. Algum tempo atrás também na minha casa, tomava mais do que devia, não havia necessidade. Às vezes esperava minha esposa dormir, meus filhos dormir. Mas quarta-feira eu fui além da conta, eu não vi o jogo. Eu encontrei um amigo que há muito tempo eu não via. E fiz o nome do Senhor ser envergonhado. Fiz minha esposa ver o que não precisava ter visto. Submeti os meus filhos a uma vergonha tremenda. Envergonhei o nome do Senhor. E não precisava ter sido assim. Eu podia... Deus várias vezes falou comigo. Por muitas vezes podia ter sido diferente. Eu podia ter me aproximado da luz. Eu quero dizer que, por eu não aplicar completamente a palavra do Senhor, eu nunca deixei de amar vocês. Todos vocês, aqueles que estão mais próximos, os que eu orei uma vez, cada adolescente que ministrei com vocês, isso era verdadeiro. Eu nunca mais quero passar por isso e queria dizer para cada um de vocês, quanto mais próximo da luz, mais seguro é. O diabo tentou levar a minha vida, quase roubou a minha esperança. Mas eu quero o perdão de vocês para continuar andando na luz. Em nome de Jesus.
Aquela madrugada, o Duda caiu em drogas. Ele estava liberto há 12 anos. Vinícius, que acompanhou muitos anos, sabe da história. Deus restaurou a vida do Duda, deu um casamento lindo, filhos, ministério, discípulos. E o diabo tentou ceifar a vida dele naquela quarta, para quinta-feira. Pela misericórdia do Senhor, Deus resgatou através do corpo de Cristo, dos vários irmãos que ajudaram. E o Duda foi liberto do domínio das drogas e imediatamente, quando foi liberto, ele se arrependeu. Se submeteu completamente, buscou ajuda e ficou recebendo a ajuda do corpo e dos companheiros, dos vínculos e do Senhor em primeiro lugar. E Deus restaurou a vida dele. Hoje ele estar aqui falando essas coisas para ti pode parecer duro, mas eu quero dizer para ti que isso é evangelho, é boas novas. O Duda podia estar morto. O diabo podia estar destruído. Ele está aqui arrependido como discípulo, porque ele é um discípulo, nunca deixou de ser discípulo. Mesmo na hora da crise, a gente via o Espírito lutando por ele e nele. E ele angustiando, porque ele sabia que ele podia estar destruindo completamente a vida, o ministério, a família. Mas o Senhor resgatou a vida desse moço. Ele está aqui pedindo perdão. Ele é um líder entre nós, tem ajudado com os adolescentes e com cuidado de vidas. E quando estamos na liderança, o crivo é maior. É mais sério, amados. Por isso nós resolvemos não poupar, porque cremos que a restauração vai ser muito forte na vida do Duda. Temos certeza disto. Eu decidi, se o meu irmão, por causa dessas pequenas portas, que pode parecer pequenas, como um jogo, como alguma cerveja, com alguma companhia de incrédulos, com alguma situação, pode abrir porta para que o meu irmão haja a possibilidade de ser destruído, devorado por Satanás. Eu quero dizer para ti algo que a Marta há muitos anos tem me falado e ministrado sobre esses mesmos textos. Minha amada esposinha, tudo é lícito, mas não convém. Não edifica. Não posso deixar me dominar. Tem que ser para a glória do Senhor. Tem que ser para agradar. Não pode provocar tropeço. Eu não vou perder nada se nunca mais eu beber algo na minha vida. Mas eu quero salvar a vida do meu irmão. Eu não quero dizer para ti que tu tem que tomar a decisão igual. Mas no mínimo tu tem que ter um critério extremamente cuidadoso. E debaixo de orientação dos pastores, cuidar como tu come, como tu bebe, com quem tu anda, que liberdades tu permite. Porque nós não podemos permitir que nenhum irmão entre nós ou irmã tropeça por causa de alguma liberdade que algum de nós possa se deixar tomar. Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? Otcar.
Acho que não tem mais muito o que falar. Mas eu quero usar o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, que começa assim: finalmente, irmãos. Finalmente. Nós vos rogamos. Nós pedimos. Estamos rogando. Estamos pedindo atenciosamente. Se pudéssemos gritar, nós gritaríamos. E exortamos. E repetimos. No Senhor. No Senhor Jesus. Como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Eu creio sim que isso está no coração de muitos e estão dispostos a fazer isso. Mas continueis progredindo cada vez mais. Não parem. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Temos falado sobre amar o mundo, temos falado hoje dos princípios, pois esta é a vontade de Deus. Versículo 3. O quê? A vossa santificação. Não diz ali a vossa santidade, diz a vossa santificação. A santidade. Santificação é o processo de se santificar, é progredir, é desenvolver a salvação. E Paulo aqui em Tessalonicenses vai falar no mesmo versículo 3 ali, que vos abstenhais da prostituição. No versículo 7 diz assim: porquanto Deus não vos chamou para a impureza. Em outra tradução diz imundícia. Eu acho que traduz um pouco melhor, né? E sim em santificação. Eu creio que na vida do reino, nós jovens, eu jovem um pouco mais tempo já, e adolescentes, a quem eu estou aqui falando com todo amor, nós fazemos muitas coisas que os ímpios fazem. E nós fomos tirados dessas trevas. Aleluia. Nós não estamos mais no Egito, nós estamos na luz. O padrão do mundo não nos serve. Não me serve. Eu, muitas vezes de noite, eu deito na cama e a Tiane normalmente já foi antes, né? Eu boto a mão por cima dela e digo assim: Senhor, que presente precioso. Tu me deste uma mulher, só para mim. Depois ele vai falar no amor fraternal. Não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E nessa questão do futebol, já que o John tocou, eu já deixei de ser torcedor há muito tempo. As pessoas não acreditam e também não importa se acredito ou não acredito. Mas eu fico pensando assim, que quantas vezes nós nos dividimos, como foi dito, né? E às vezes eu fico pensando que se consideramos um irmão do outro time, né, torcedor do outro time, e nós desejamos a sua derrota, né? Eu fico pensando, será que isso não acontece em outras áreas também? Que eu fico torcendo pela derrota do meu irmão, em vez de abençoá-lo, querendo que ele progrida. Eu não quero me estender, porque a hora já está adiantada, mas a carne milita contra o espírito. E como o texto falou, né, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Então fico pensando assim, nós somos carne e espírito, né? Temos essa luta dentro de nós. Qual é a linha que eu ando? Sabe que alguns eu vejo andando assim, bom, até aqui é permitido e até aqui eu vou andar. Tão perto da carnalidade, em vez de se encher de espírito. Ficar longe daquilo lá. Não importa, é lícito, não está dentro. Eu tenho dois discípulos que estão aqui. Eu vou dizer o nome deles porque somos muito conhecidos, né, como amigos, o Leandro e o Marcelo. E um dia estivemos envolvidos numa situação e sentamos os três, oramos. Eu como John, eu lá em casa não entrava bebida alcoólica, então eu não aprendi a gostar de bebida alcoólica. Mas nem todos vieram do mesmo contexto, né? E nós decidimos que até o fim do ano nós temos um pacto entre nós. Eles não sabem que no fim do ano nós vamos olhar para o ano e dizemos assim, como foi bom o ano esse, né? Então nós vamos repetir a mesma coisa o próximo ano, porque foi tão bom o ano passado. Não é? Por que mudar o que está bom? Eu sempre digo, eu nunca vi problemas com quem não bebe. Sempre o problema está com quem bebe, né? Então por que nós vamos procurar problemas? Eu creio assim que eu sou radical. Vocês me conhecem, às vezes eu digo algumas coisas bem fortes assim. Mas quando eu estou diante do Senhor e nós somos fundamentados naquele Senhor que é eterno, que criou todas as coisas, mas mesmo assim se dignou a ser um como nós. Ele não precisava disso. Ele podia nos deixar nessa imundície toda. Por quê? Porque nós seguimos nosso caminho de pecado, podíamos deixar, ele podia deixar assim, ó, deu errado minha criação, vou deixar aquela terrinha lá, naquela imundície mesmo, eu tenho tantos outros planetas e astros aqui com as quais eu vou me alegrar, que proclamam a glória de Deus, mas não, ele se fez homem, como um de nós. Eu sempre digo assim, ele que é o filho de Deus se tornou o filho do homem para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser filhos de Deus. Não é maravilhoso isso? Porque no propósito dele estava querer ter uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus. Agora, semelhantes a Jesus, eu quero ser semelhante a Jesus. Então, preciso olhar para Jesus, preciso conhecer Jesus, preciso ter comunhão com Jesus, preciso me encher do Espírito, porque esse que me mostra quem é Jesus. E o meu radicalismo vem dali. E eu digo assim, quando estou diante do Senhor, eu me sinto um trapo de imundice, eu me sinto podre. Nós somos uma geração de santos. Estamos nos santificando. Vou fazer isso um pouco ser real. Diz pro, olha para o lado do teu irmão do lado e diz assim, Santo Yom. Diz assim, vocês não estão acostumados com isso? Não estão acostumados? Amém. Vocês são santos. Vocês foram chamados para ser santos. Vocês não precisam esperar o Papa chegar para beatificar algum de vocês. Nós fomos chamados para sermos santos. Queridos, nós precisamos mais de Jesus. Está com Jesus. Eu queria, dentro desse ensino de Paulo a Tessalonicenses, nós hoje tínhamos convocado os discipuladores de jovens e adolescentes, e vocês estão aí. E Paulo ensina uma coisa no capítulo 5, versículo 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Eu não estou falando isso para mim, tá? Só aqueles que cuidam de vocês. Agora, ali tem algumas considerações. Versículo 17 diz: orai sem cessar. No 19 diz assim: não apagueis o Espírito. Podíamos falar muita coisa ainda, né? Mas, e no 22 diz assim: abstende-vos de toda forma do mal. É a aparência, não é nem o mal. Aqui não está dizendo do mal, está a aparência do mal. Porque o Senhor não tem nada com o pecado, nada com as trevas, nada com o diabo. Ele não tem nada com ele. É um reino totalmente santo, separado. E vocês no mundo, vocês têm muitas tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse que eu venci o mundo. E a vitória vocês têm nele. Olhem para Jesus. Nós recebemos uma palavra esses dias com Tom, né? Olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vocês percebem que Deus tem falado conosco numa mesma direção? Era isso. Era isso.